Alô, Pelô!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis,
mas tem o Olodum, sim. Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. O Segue o Baba está de volta após 112 dias. O Segue o Baba volta a operar aqui neste momento de decisão do campeonato baiano, simplesmente também porque Pedro Tomé, Thiago Lemos e seu Rafael Teles não quiseram trabalhar no momento de menor fluxo, né, na temporada, que iriam trabalhar só nesse momento de decisão do campeonato baiano. Agora sim, depois de tanto descanso, de tanta folga, eu garanto que eles vão trabalhar com força máxima os 90 minutos do Segue o Baba. Não vai ser apenas até 60, 70, não. Os 90 minutos vão operar com o melhor que tiverem. Não é isso mesmo, meus amigos? Tudo bom com vocês?
Força máxima do primeiro ao último minuto. Aqui, intensidade máxima do primeiro ao último minuto do Segue o Baba.
Espero que quando acabar você não faça que nem alguns treinadores e comece a criticar a parte física.
Mas vocês tiveram 3 meses para descansar justamente para isso.
Pronto, tá certo.
Vocês usaram todas as piadas, eu fiquei sem nada agora. 90 minutos.
Teve 90 minutos de folga do Segue o Baba e teve 90 minutos de um dos integrantes do Segue o Baba viajando pra fora. Então ele tá aqui só voltando ao ritmo de jogo ainda.
Com dificuldade de falar português e diga-se de passagem.
Tava
problemas
palavras. Tranquilo, tranquilo.
Mas vamos ao que interessa, meus amigos. Neste domingo, Bahia e Vitória decidem um campeonato baiano, né? O Vitória venceu o jogo de ida por 3-2. A gente vai começar fazendo uma análise um pouco do que foram essas duas partidas, né? Vou começar do lado perdedor, do lado do Bahia, fazendo mais ou menos uma espécie de resumo do que eu vi daquele jogo inicial. O Bahia foi a campo, acho que uma surpresa em relação ao que a gente projetava, que foi o Luciano Juba na vaga do Everaldo, que está machucado. Ele ainda é dúvida para o segundo Bavi, né? Tá no último treino fez apenas um trabalho leve na academia. Então teve essa escalação com o Luciano Juba. O Bahia teve um primeiro tempo, na minha opinião, equilibrado com Vitória. Teve uma grande chance no fim com o Tassiano, com o Wagner Leonardo salvando em cima da linha. E teve aquele lance também antes com o Marcos Felipe naquela saída de jogo. Marcos Felipe é um assunto para daqui a pouco. E no segundo tempo, o Bahia consegue abrir 2-0, contando com a falha do William Oliveira na saída de bola. E aí começam as mudanças, né? Assim que o Vitória colocou em campo o Matheus Gonçalves, né, no lugar do próprio William Oliveira, o Bahia faz o segundo gol. Então, tipo, tinha um Vitória aberto, procurando diminuir o prejuízo. O Bahia com 2 gols de vantagem. Então, com tempo para ter calma, para trabalhar, para poder segurar o placar. E aí vem as mudanças de Ceni. No jogo, foi o Caio e Tassiano saíram para as entradas de Iago e David aos 32 minutos. Então, nesse momento, já estava 2-1 no placar, quando o Ceni fez essa mudança. E depois, aos 37 minutos, Everton por Ademir, também com 2-1 no placar. E Caio Roque por Luciano Juba, aos 41 minutos, também 2-1 no placar. Na minha opinião, todas as mudanças não deram certo. O Bahia, que teoricamente deveria se defender melhor, piorou em termos de marcação. A linha de 5 não funcionou, não encaixou, sobretudo no seu lado esquerdo. Sofreu bastante com bola atravessada. E aí vem a entrevista do Rogério Ceni após a partida, após levar a virada. Criticou a preparação física dos jogadores, criticou essa bola atravessada, falou que não tem peças de reposição, falou que a equipe sofre muito a partir dos 60 e 70 minutos e que deve acontecer no jogo de volta. Então, diante de tudo isso que aconteceu, qual a avaliação que vocês fazem do desempenho do Bahia no primeiro jogo?
O Rogério Ceni foi mal nas mudanças, como você falou, e foi pior ainda, eu acho, na coletiva, né? Ele foi piorando assim, a situação dele. Sabe quando você fica acuado, que você sai atirando para tudo que é lado? Ele estava um pouco assim na coletiva, né? Não conseguiu trazer justificativas claras ali do que estava acontecendo e foi, como você falou, ele foi atirando para a preparação física, falta de elenco, cara. Não tem reforços, não tem. O cara tem 9, 10 meio-campistas ali, começou com 7 no time titular.
Sei, né? Só se você contar Juba como.
Juba chegou como meio atacante.
Isso. Meio atacante. Então ele saiu atirando para tudo quanto é lado, acho que ele foi se complicando e foi trazendo problemas até pro segundo jogo também, quando ele fala que, ah não, no próximo jogo a gente vai competir até os 70 minutos, que como é que fala um negócio desse antes de uma final, cara? Que você vai entregar o máximo até os 70 minutos, que 20 minutos do jogo você não vai conseguir entregar o máximo, nos 20 minutos finais do jogo. Então acho que ele foi se complicando, ele foi mal nas mudanças, mas foi pior ainda na coletiva. Assim.
Mal na leitura inicial e na leitura final, né?
Eu faço essa mesma leitura e eu acho que tem um problema também que aí acho que a gente precisa colocar o Rogério em xeque enquanto treinador, de fato. Eu vou passar da coletiva. A coletiva eu quero me estender depois. A gente vai conversar. Eu espero que a gente tenha 2 minutinhos para falar sobre a coletiva.
Vamos.
Sobre o que aquilo é gestão de grupo. Mas assim, Rogério errou principalmente nas mudanças e na ideia dele, assim, o time estava mal treinado. Porque ele fala que ele treina o time, até na segunda-feira a gente conversou, não foi um rapidinho ali debatendo sobre o jogo. Falou assim, mas ele treinou o time com 5 volantes, com uma linha de 5. E aí você falou, não, ele fala na coletiva que sim, que eu não tinha ouvido a coletiva ainda, que eu vi, de fato, ele treinou. E o time com linha de 5, que toma 2 gols de bola nas costas e com a linha de cinco na altura do meio campo, é um problema de treinamento. É o problema de treinamento de campo. Se você errou e seu time não consegue fazer uma linha de 5 com as costas na parede, porque você... E aí tem um pouco até de coerência, porque ele fala, meu time só compete até 65, 70. Depois disso, eu treinei para jogar com 3 volantes. Ou seja, ele estava esperando que o time dele ia ganhar o jogo e ia jogar com três zagueiros e 2 laterais. Ou seja, ele já sabia disso, coerente da parte dele, botou o time para as costas. Só que ele botou o time para defender com linha alta, com a defesa lenta, com os laterais... Caio Roque, que não tem ritmo de jogo, porque praticamente não jogou no ano. Então, e tomando bola nas costas. Então, é um erro de treinamento muito básico. Assim, mais do que a coletiva de Rogério, que foi muito problemática, tem o erro de Rogério de estratégia, de treinamento. Ele até pode ter acertado na estratégia de vou sair na frente e vou marcar. Mas ele não treinou o suficiente para isso. Ficou muito claro. Ele ficou extremamente exposto, com 3 zagueiros e dois laterais.
Eu acho que a preparação, a leitura dele para o Bavi foi muito legal. A ideia de Luciano Juba, ele travou realmente ali o lado esquerdo do... direito do Vitória.
Ele admitiu na entrevista. Sim,
travou o lado direito do Vitória, reforçou a marcação ali pela esquerda, onde ele não tem um lateral de origem, né? Era o Rezende. O Juba ajudou. E o Juba é um jogador muito bom com a bola, tanto que dá uma assistência sensacional para o gol de Cauli. Então a ideia dele para o Juba realmente foi uma ótima solução. A semana que ele teve livre ali para treinar, ele usou muito bem nesse sentido e usou ótima solução. Mas a partir da hora que a bola rola, você não tem como você se preparar para todos os cenários. A bola vai rolar, os dados são jogados na mesa e você vai ter que se adaptar. Léo Condé conseguiu fazer isso muito bem nos 2 Bavis que o Vitória ganhou, né? O jogo rolou e ele conseguiu entender o que estava acontecendo ali e ajustar. O Rogério Ceni não. O jogo rolou, ele não entendeu. Ele ficou talvez nisso que você falou, preso com as ideias dele.
Sim.
De antes da bola rolar. Ele falou, antes da bola rolar, ele criou um roteiro. Não dá pra antes do jogo começar eu escrever minha matéria do jogo.
Isso.
E falar, ah, vai ser assim a matéria, assim que acabar eu entrego ela rapidinho. Não dá, porque a gente não sabe o que vai acontecer.
Isso,
o jogo pode ter uma virada incrível e aí o que você estava pronto antes não vai servir. Então o Rogério Ceni ele não conseguiu fazer a leitura durante o jogo. Acho que durante a semana ele foi muito bem, preparou o time do Bahia começou bem, mas aí na hora que os dados rolaram na mesa ele não soube se adaptar.
E é algo que ele poderia corrigir durante o segundo tempo. O primeiro gol... acontece, é uma bola que o Matheusinho recebe, chuta, bate na zaga e sobra pro Matheus Gonçalves. Mas o segundo gol, a linha de zaga está alta e acontece o contra-ataque, o lançamento. E no terceiro gol, há um espaço gigantesco entre a linha de zaga e a linha de meio campo. Como é que um time quer segurar o resultado, né? Com esse espaçamento entre as linhas? A linha de ataque lá em cima não marcava, porque os caras estavam mortos de cansado, e aí já deixa o questionamento, porque Biel não tem uma chance. Cauli é um meio campo que joga como atacante hoje, praticamente. Cauli não marca. Eu tenho certeza, pelo histórico de Biel no Bahia e de Cauli, que Biel tem um poder de marcação maior que o de Cauli. Até de marcar o zagueiro e conseguir fazer essa marcação alta com intensidade. Num jogo que o Bahia precisava de um jogador de velocidade. Ele tinha Ademir e Biel à disposição e não aproveitou. E aí esse ataque não faz a marcação. Entre o ataque e o meio existe um espaço enorme. E entre a linha de defesa e de meio campo, um espaço ainda maior. É um time, tudo bem, já estava 2-2 nesse momento, mas... final de jogo, o Vitória, na hora que precisava se defender, se defendia com todo mundo. Então, esse espaçamento é algo que pode ser corrigido ao longo da partida.
Pois é, mas você está falando em correção, me preocupa a entrevista dele que ele deu, né? Porque na entrevista que ele concedeu, ele vê muito problema nos jogadores, é muito problema na montagem de elenco, mas não vê problema na leitura que ele fez.
É.
Que foi uma leitura equivocada, sobretudo no segundo tempo. E aí tem muitas camadas, né, Pedro? Você que estava falando, para falar especificamente dessa entrevista coletiva, tem muitas camadas. Me preocupa muito a preparação física do Bahia. O Bahia não conseguir sustentar, na verdade não foi esse Bavi, não foi os últimos Bavis, há muito tempo o Bahia não sustenta uma atuação consistente do início ao fim. E o Bahia teve uma semana livre de treinamento, usou um time sub-20 no meio de semana, o Vitória também teve a semana livre de treinamento, o Vitória também vem fazendo uma sequência de jogos muito intensa, poupado menos que o Bahia, por conta até do elenco mais curto, a necessidade, acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. Me assusta o nível físico do Bahia para esse momento e me preocupa para o Campeonato Brasileiro. Sim. Você nem está pensando que não vai jogar meio de semana e final de semana, vai ter que jogar os dois e com o time principal se quiser ganhar. Sim. Então, me preocupa muito esse tipo de leitura.
Desculpa, Tênis. Tem um dado que eu separei, porque assim que eu vi Ceni falando sobre isso, eu falei, cara, tem algum problema aqui do que eu já enxergava, do que eu achava. Eu fui ver os dados de minutagem de jogo. Ele fala, de fato, assim, ele fala que o estilo de jogo do Bahia faz o time cansar. Ok, e é fato. Se você corre atrás da bola, você tem um desgaste físico. Se você joga com a bola, você tem um desgaste físico e mental, né? O jogo de plano alto, de plano baixo, mas de visão alta, você precisa estar de cabeça erguida, enfim, tomada de decisão, tudo isso vai desgastando você fisicamente e mentalmente junto, né? Qual espaço ocupa, enfim, isso de fato desgasta mais. Mas o jogador do Bahia com maior minutagem hoje é Caio Alexandre, tem 1.148 minutos, certo? É muito. O Bahia é o time do Brasil que mais jogou 21 jogos.
Da Série A.
Da Série A. Beleza, ok.
22, eu acho.
É. E aí ele usa uma análise que ele fala sobre o Vitória. Ah, é um time físico. Se é um time físico, necessariamente disputa mais embate físico. Então, o desgaste físico é tão grande quanto. Mateuzinho tem 1.432 minutos, é o quarto jogador com maior minutagem no Vitória. O maior jogador de minutagem no Vitória é Zeca, tem 1.512 com 17 jogos dos 19 que o Vitória fez no ano.
E deu assistência pro último gol.
O terceiro gol é ele dando uma arrancada pela direita lá.
Jogou os 90 minutos.
E é mais velho do que o Caio Alexandre, por exemplo.
Exatamente. Ele tira todo mundo, que ele tira o pessoal do meio campo. Jean Lucas tem 1.119 minutos, Cauli tem 1.175, Everton Ribeiro é o sexto mais rodado do elenco com 1.107, com 1.007 minutos, dados do gol. Oswaldo tem 1.284, é o quinto jogador que mais tem minutagem no Vitória, ou seja, o Vitória está muito mais rodado em minutagem do que o Bahia.
Oswaldo jogou mais que todos do Bahia, né?
E assim, mais do que isso, o Vitória fisicamente engoliu o Bahia. Então tem um problema muito sério na preparação física, e aí o Rogério não pode botar a culpa na preparação física, a preparação física é dele.
É dele.
Ele não é o preparador físico, mas o preparador físico é da equipe dele. Então assim, quando ele usa essa... que ele saiu, foi uma tralhadora de críticas, ele falou mal da diretoria, porque deu um elenco curto, e a gente já discutiu aqui que ele tinha 7 meio-campos no time, e só não tinha meio-campo no gol. Porque na defesa ele tinha um meio-campo, que era Rezende, e no meio-campo, obviamente, ele tinha os meio-campos, no ataque ele tinha meio-campo. Então, assim, o elenco não é curto, é mal gerido. O elenco é muito mal gerido, mas falou mal da diretoria, falou mal da preparação física que a gente está vendo aqui. Uma semana inteira de descanso, Condé, por exemplo, foi pro jogo quarta-feira. O dia de quarta-feira foi um dia menos pro Vitória. Os titulares não jogaram, mas o Condé não deu treino, porque ele estava se preparando para o jogo. O Rogério Ceni teve a quarta-feira dele livre. Aí ele falou mal da preparação física, ele falou mal dos jogadores, que ele fala, as trocas eu fiz, mas foram tomadas decisões dentro de campo que fizeram a gente ter problemas, tomamos gol na transição. Quem orienta aí para frente? Obviamente que o jogador tem a decisão dele de ir jogar para frente, mas se ele treinou o time para jogar com 3 zagueiros, com as costas na defesa, fechadinho, tá atacando, tá tomando transição dentro de casa, ganhando o jogo, tem um erro de estratégia. É erro dele, mas ele colocou culpa nos jogadores. Assim, o que o Rogério fez foi, assim, eu fiquei super assustado. Eu já sabia que o Rogério, a gente já conversou isso, acho que no final do ano passado, já prevendo o começo do ano, de como ele poderia gerir melhor o elenco para poder passar por esse problema maior que ele tem, que é, que a gente vê de Flamengo, de São Paulo, que é a gestão de elenco. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz, acho que ele não aprendeu nada. Porque, assim, ele foi total pro kamikaze. É o que você falou. Cara, tá acuado, vou sair atirando para todos os lados, vou botar a culpa em todo mundo, menos minha. E é isso que me preocupa. Que se ele critica todos os setores, fazendo uma reflexão que, de fato, errou tudo...
Uma autocrítica.
Mas ele faz uma autocrítica, tudo bem. Mas ele se coloca completamente fora da situação. E é isso, eu acho, complicadíssimo. Aquela... Entre uma final, é o que você falou, Thales. Entre um jogo e outro. Você faz uma crítica daquele jeito para todo mundo, menos a você, a sua gestão de semana vai ser difícil, mas muito difícil. E muito complicado.
E não é um jogo, né? O que choca também é que não é um jogo, não foi um Bavi. São 3 Bavis. Até o Bavi que o Bahia venceu.
Com um a mais.
Com um jogador.
O cara terminou em campo mais inteiro do que o Bahia.
Então, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Agora, também focando no lado vencedor, que é o lado que a gente precisa exaltar bastante, né? Vitória do Léo Condé é uma vitória que compete muito e não desiste. Vitória foi também para campo, até havia uma dúvida em relação a se o Condé iria com 3 atacantes ou iria com os 3 volantes, acabou optando pelos 3 volantes. Há quem dessa mesa não concorde, mas eu acho que a estratégia foi correta no sentido de que ele deixou essa equipe e soltou no segundo tempo, no momento que precisava soltar, e deu tudo certo. Começa com os 3 volantes, faz aquele primeiro tempo duro com o Bahia equilibrado, teve a chance do Alejandro, né, aquela chance incrível, que ele desperdiça no erro do Marcos Felipe. Vem o segundo tempo, sai atrás, com dois gols atrás, e depois busca a virada com as mudanças do Léo Condé. O Léo Condé colocou o Matheus Gonçalves no lugar do William Oliveira aos 17 minutos. O jogo estava 1-0, aí o Bahia acabou de fazer o segundo gol. E depois ele troca Oswaldo e Pecar por Zé Hugo e Yuri Castilho aos 34 minutos. O jogo estava 2-1. E depois Dudu e Alejandro por Lucas Esteves e Léo Gamalho. O Vitória terminou o jogo com 4 atacantes. Mateuzinho chegou a fazer a ala esquerda. Então, assim, Léo Condé buscou a virada, buscou a vitória o tempo inteiro e ele foi recompensado por isso. O Vitória acordou, assim, em termos de pressão, ampliou a pressão sobre o Bahia a partir do momento que ele sai atrás do placar, foi logo no início do segundo tempo. E depois engoliu o Bahia o jogo inteiro. Justa vantagem, muito bem feito o trabalho do Léo Condé. Achei que, inclusive, com um pouco de mais sorte, poderia até ter sofrido menos nessa partida, né? O vacilo do William Oliveira na saída de bola, que ocasionou o primeiro gol, o Alejandro perdendo aquele gol incrível, mas, na minha opinião, saiu vencedor, a equipe que jogou muito mais bola.
É, eu concordo. É, você falou no começo aí de que alguém daqui não concordava com o Léo Condé.
Foi você? Foi você?
eu estou cercado por canalhas. É, eu mantenho minha opinião. Se você reparar bem, os gols saíram na hora que ele coloca os três atacantes em campo. Eu defendia de que ele não tinha que entrar em campo com três volantes pra ele defender a vantagem de jogar no Barradão, né? Eu falei isso, que, pô, é a chance dele, são os 90 minutos que o Vitória tem pra fazer gol e tal, e tal, e tal. E eu acho até que ele flertou com o perigo em com os três volantes. O Vitória fez um primeiro tempo muito bom e tal, mas deixou o jogo muito travado e, pô, o Vitória tá perdendo de 2-0, não vai ser... Se repetir esse jogo 10 vezes aí, essa virada não sai em 9,
então,
eu
Então
ele
pergunta, ele acertou a estratégia ou ele corrigiu um erro?
Durante o jogo, eu acho que ele corrigiu um erro. Eu acho que ele corrigiu um erro. Mas deu certo pro Vitória. Ele fez a leitura do que ele precisava fazer e deu certo. Que sou eu pra questionar Léo Condé que tem acertado tanto desde que chegou. E o Vitória foi pra cima, foi muito merecido, né? Você falou de lutar, a gente tem uma matéria que tá publicada no GE, que são, a gente lembrou 5 vezes, as 5 mais especiais, que o Vitória fez gol na reta final da partida, né? O Novo Horizontino lá, o gol do acesso. O próprio primeiro Bavi, esse Bavi agora teve um gol de Wagner Leonardo contra o CRB. A gente lembrou algumas partidas e registrou lá todas que o Vitória... Bati no microfone aqui, gente. Que o Vitória conseguiu esse gol no fim. E do outro lado, a gente tem um Bahia que, como a gente acabou de discutir, tem sofrido muito no fim, né? Então fica essa projeção para o próximo Bavi aí, os 20 minutos finais. Vão ser algo para lá de interessante, porque é um Bahia que vai se desfazendo e um Vitória que vai crescendo na reta final dos jogos, né? Fica... Eu tô curioso para ver como é que vai terminar esse Bavi.
A sensação que eu tenho é que o primeiro tempo foi de respeito mútuo, né? E eu acho que eu concordo com o Teles. Será que se o Vitória não começa o jogo com dois volantes, mais um atacante, teria feito uma pressão maior e a partir disso até saído em vantagem, né? E ele corrige isso depois que toma o primeiro gol. E o Bahia, a gente já vê o Bahia respeitando o Vitória nos três clássicos, né? O Bahia não muda esse respeito. O Bahia com um jogador a mais no segundo clássico, o Bahia ficou tocando bola, né? O Bahia, que vem exercendo pressão alta na maior parte dos jogos, contra o Vitória, não faz isso. No segundo tempo, depois dos gols, o Bahia atacava com 2-3 jogadores. Isso no futebol de hoje é quase inexistente. E eu acho que Condé corrigiu essa situação e voltou a fazer o que ele consegue fazer de melhor contra o Bahia, que é agredir o Bahia, atacar com força máxima pelas laterais, impõe muita dificuldade. E só fiquei na dúvida assim... E aí ele corre esse risco, ele termina o jogo com o Dudu e Rodrigo Andrade amarelados, né? É. E, diferentemente de Condé, Ceni faz o oposto. Ceni chegou a tirar Canu do jogo, do segundo clássico, porque estava com cartão amarelo. Às vezes arriscar também traz alguma vantagem, e os dois jogaram muito bem os volantes, né? Foram destaques, Dudu principalmente.
Para mim, você não pode abrir mão do jogador... Pois um é. Jogador importante pois por é. Conta de cartão amarelo, não. Assim como um jogador, por exemplo, você prefere tá sendo cansado ou um Iago descansado em campo? Eu prefiro tá sendo cansado, que é um jogador muito mais decisivo.
E entre Tassiano, Everton Ribeiro e Cauli, os três cansados, o que vai aguentar até o final é Tassiano. Mesmo cansado, ele vai conseguir manter esse nível. Ele marca melhor que os dois, né? Então, acho que Condé é premiado por isso. A gente viu ao longo da Série B Condé colocando vários atacantes em campo. Teve um jogo contra a Ponte Preta, que ele foi buscar um empate. E ele terminou o jogo com 7 atacantes, né? O próprio Mateuzinho, que Pedro levantou os números, é quem mais tem minutos, terminou como lateral, né, jogando como ala ali. E é isso, o Condé não tem medo de errar, ele arrisca mesmo e consegue colher os frutos por isso.
Mais do que não ter medo de errar, acho que Condé tem muita convicção do que está fazendo. Tem duas coisas que eu levanto muito de Condé, assim, sobre esse jogo específico. A primeira é conseguir a virada sem ir pro vestiário.
Sim.
Ele não foi no vestiário, não teve aquele momento de vamos lá, foi no jogo. Ou seja, já está no inconsciente do jogador do Vitória, do elenco do Vitória, que dá. A gente tem qualidade, a gente tem confiança, vamos para cima. Porque ele não fez modificação mental, ele não conversou com ninguém, você não vê, não tem parada técnica no segundo tempo, né? Não tem parada técnica no segundo tempo, ele não para conversar com ninguém, ele simplesmente foi jogando e acreditando que ia ganhar o jogo e ganhar o jogo. E acho que isso é um fator primordial para ele, assim. Sobre a escalação, eu tenho dois pensamentos. Eu acho que ele acertou em jogar com três volantes, porque o Bahia Vitória foi bem, né?
Foi um primeiro tempo muito disputado.
Isso. E assim, você olhando o contexto do Bahia, o Bahia foi muito pouco atacado ao longo do ano, por muitas questões. Um, pelo protagonismo que o time tem de tomar a bola e ficar com a bola para si e evitar que seja atacado. E pela qualidade técnica dos adversários, que de fato não vão atacar o Bahia, porque sabe que o time é melhor. Então, tem esse cenário. E aí o Kondé, acho que percebendo isso, falou assim, vou jogar, mesmo no primeiro tempo lá, no primeiro Bavi, que ele jogou com três atacantes, ele falou, não vou atacar tanto, vou me resguardar, é um jogo decisivo, vou travar o jogo no meio campo, que é onde se ganha jogo de futebol no meio campo, ele acertou nessa estratégia. Só que tem um momento do jogo, depois do 1-0, antes do 2-0, que o Vitória começa a atacar, e ali aquilo ficou pra mim, acho que pra Kondé, porque qualquer pessoa deve ter falado assim, o Bahia não marca bem. O Bahia não é bom marcando. É fato como tem o chute de Alejandro, tem uma triangulação, tá, acho que é Dudu, Alejandro e Mateuzinho, o EPK que estão ali fazendo uma triangulação, um quadrado, e a bola fica uns dois minutos ali, o Bahia não consegue tirar aquela bola de jeito nenhum, porque o Bahia não sabe. Aí não é a pressão só do Vitória, tem a pressão da qualidade do Vitória, mas tem uma marcação ruim do Bahia. É um time que não sabe colocar as costas na parede, né? Um time que não sabe na hora que precisa recuar, ele não consegue fazer. E aí acho que ele percebe no gol e fala, vou botar um atacante. Que ele bota Mateus e dá esse estalo, porque ele achou que podia jogar daquele mesmo jeito, travando e chegando em paz, quando ele percebeu, não, dá para jogar mais para frente, que o Bahia não vai aguentar, e que de fato acontece, o Bahia não aguenta a pressão. Essa leitura dele durante o jogo é que é primordial, que acho que é esse diferencialzinho que está dando no jogo. Além da questão emocional, eu acho que também está muito acima, o Vitória está muito acima do Bahia emocionalmente.
Quantas vezes a gente viu o Vitória se desfazendo quando saía atrás do placar, né? Ao longo das temporadas passadas.
Que é a questão do estar no inconsciente do jogador do Vitória, hoje que ele vai conseguir virar o jogo mesmo, que ele não sente o gol.
Principalmente no Barradão.
Exatamente. Então, assim, o Kondé tem uma leitura. Se ele consegue convencer um elenco de que dá certo, que vamos jogar, que a gente é bom e vai funcionar, o elenco acredita e faz isso acontecer. E tem uma leitura dele muito boa. Ele vê uma fragilidade no Bahia, fala, vou atacar porque eu sei que é dali vai funcionar, sabe? E aí é uma preocupação grande pro Bahia, que precisa aprender a se defender, porque o Campeonato Brasileiro, você não vai ser protagonista em todos os jogos, muito pelo contrário. Né?
Exatamente. Mas pensando agora para frente, né? A gente já analisou um pouco o que aconteceu, mas pensando nesse segundo Bavi. Não vejo o Kondé, evidentemente, abrindo mão do sistema com três volantes.
Agora, com certeza, não.
E eu vejo o Rafael Teles concordando agora desde o início. Não vejo o Léo Kondé abrindo mão do... Tenho dúvidas em relação à escalação do Bahia. Porque, então, se o Ceni critica tanto a preparação física, diz que o time não vai sustentar até os 70 minutos, ele tem que abrir mão de um desses meio-campistas para dar um novo gás. Fazendo uma alusão com a NBA, né? Que quem acompanha a NBA, muitas vezes as equipes que têm um elenco um pouco curto, um pouco com problema, elas abrem mão de um jogador importante para eles liderarem a segunda unidade. Então eles entram num momento de descanso dos titulares para dar um novo gás e importância a essa segunda unidade. E no fim das partidas eles terminam como titular, terminam num momento Sim. decisivo. Então, de repente, não seria o caso do Rogério Ceni abrir mão de um desses meio-campistas que ele acha tão importante para que tenha essa peça a mais que possa fazer a diferença no segundo tempo? Porque você usar sete meio-campistas, não tem como você ter no banco mais quatro de qualidade para entrar em campo. E vocês, o que é que vocês acham em relação a esse segundo Bavi?
Gostei da analogia. Eu gosto de analogias de que trazem exemplos de um esporte para o outro. Gosto muito disso. Parabéns. Então...
Depois das alfinetadas, vale.
Não, só você que tá me alfinetando
aqui, ainda bem que você não leva pro coração,
cara.
É
só você que tá me alfinetando aqui hoje. Não, é sério, gostei muito do exemplo e acho perfeito, perfeito. Acho que ele vai ter que, se não pro Bavi agora, ele vai ter que aprender a fazer isso para o Campeonato Brasileiro. Não tem como jogar, ele fala que o coração do time é o quarteto do mais do que sete meio-campistas que a gente está sendo, mas ele diz que o coração do time é Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Não tem coração que aguente 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, com esses quatro jogando aí, não tem coração que aguente. Então ele vai ter que aprender a fazer isso ao longo do campeonato. Não sei se agora, num jogo de final de campeonato, é um jogo único, o que eu vejo de futebol, que eu sempre vi desde pequeno, cara, na final você dá tudo o que você tem ali, você não se poupa. Mas ele disse que o time dele só consegue jogar 70 minutos. se é assim, se ele é o diferentão de tudo que eu vejo, já vi no futebol. Né? No futebol a gente vê todo mundo falando que não, o final é 110%. Se ele só consegue jogar 70 minutos, aí tudo bem, aí você tira. Eu não abriria mão, para uma final não abriria mão de nenhum dos quatro. Eu começaria com os quatro titular e, meu irmão, você vai jogar essa partida aí, você vai dar tudo que você tem. Mas se no Bahia não dá para fazer isso, e o Bahia só consegue jogar 70 minutos, aí você tem que tirar alguém para poder entrar no segundo tempo e manter o time vivo ali, né? Pô, nem que seja mais 5 minutinhos aí faz diferença. Mas aí o que, é que ele vai fazer, eu não sei. Mas eu gostei da ideia do Juba no lugar do...
Everaldo.
Everaldo, acho que... Mesmo se Everaldo não tem... Everaldo, a gente tá gravando aqui, ainda faltam alguns dias pro jogo, mas o Everaldo ainda não treinou com bola. Então, se ele, a tendência é que ele não tenha condição de jogar.
Mesmo que tenha, não vai estar em plena forma física, já que vem de transição.
Eu achei que o Luciano Juba deu um encaixe bom pro time, um jogador de muita qualidade, um jogador que traz bola parada pra você, um jogador que tem uma finalização de fora da área. Um passe. Então, tem um bom passe. Então, antes eu nem pensava em Juba nessa função, acho que eu ficava mais na linha do entre Ademir e o Biel, quem é que faria. Hoje eu vejo que o Juba deu muito certo. Pode ajudar. Gostei dessa solução, mas aí, para o decorrer do jogo, ele vai ter que, querendo ou não, um meio-campista a mais, também fora de função, né? Aí o que é que ele vai fazer? Como é que ele vai gerenciar esse meio-campo?
Eu acho que a questão principal para Rogério Ceni, que ele teria que resolver, que eu acho que não consegue resolver em uma semana, a não ser que tenha uma lavação de roupa forte, é a questão anímica. Porque, assim, não dá para o Bahia ficar, eu não vou dizer indiferente, mas não dá para o Bahia ficar tão morno num jogo como final de campeonato contra o seu maior rival. Não dá para o Bahia ser morno, não pode. Assim, o Bahia já foi morno no Barradão, você fala, beleza, não tem uma torcida, mas na Fonte Nova foi a mesma coisa, jogando com uma a mais, com a torcida a 1.000 por hora, e o time continuou ali morno, vou jogar, vou ganhar. E, sabe, deu certo porque o contexto do jogo permitiu aquilo ali, mas não dá para o Bahia ser tão morno. Eu não sei se o Rogério Ceni tem tempo suficiente para treinar, ajeitar o que precisa ajeitar, mudar a equipe que eu acho que precisa mudar, e ainda assim trabalhar na questão anímica. A não ser que eles passem 24 horas juntos durante esses dias, e já abriu mão de segunda e terça-feira, né? Mas já não treinou segunda e terça-feira, que eu também não entendi o porquê dessa terça-feira de folga, inclusive. A partir da quarta-feira em diante, ele conseguir ajeitar tudo isso. O que é que ele pode fazer de fato? Eu acho que ele precisa mudar o time. É novidade para alguém que Everton Ribeiro não consegue jogar 90 minutos em alta intensidade? É novidade para quem? Para ninguém. Já sabia disso. E aí eu fico com uma pena a gente ter passado tanto tempo sem podcast, porque quando o Everton Ribeiro chegou, ainda questionei. Vai dar certo jogar Cauli e Everton Ribeiro juntos? Vai dar certo? Porque assim, são dois jogadoraços, eu acho. Jogador bom se entende. Mas assim, dois a menos e você vai abrir mão do centroavante para jogar então, porque você... Se você jogar a teoria com duas linhas de quatro, liberar os dois para não fazer marcação, você já não tem pressão alta, e aí você não tem o pé de recupera que ele tanto gosta, você tem dois a menos, e ainda assim os caras seriam criativos e durante o tempo todo. Não é novidade isso. Eu acho que ele precisa abrir mão de alguém para fazer o que você falou, alguém para liderar essa segunda unidade, porque de fato são cinco substituições, você troca meio time, você precisa ter alguém com qualidade. Que ele fala, eu não consigo substituir, ele fala isso tem duas semanas que ele tem falado, eu não consigo ter altura para substituir Cauli, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. Se você não tem, você coloca alguém no banco. E aí é gestão pura de elenco. Se ele não consegue fazer isso, eu acho que ele precisa mudar o time dele. De fato. Reforçar o meio campo mais fisicamente, porque o Vitória atropela fisicamente o Bahia, e ele mesmo falou isso na coletiva, de que está atropelando, ele precisa recuperar, ele precisa refazer. Acho que ele precisa repensar esse meio campo dele. Meio campo mais combativo, menos propício a cansaço, para ter 90, porque ele vai precisar de mais de 90 minutos de um time inteiro fisicamente. Se ele não fizer isso, tá com o pé de novo na desvantagem.
Só uma coisa que eu lembrei nessa questão anímica de jogar 90 minutos, jogar 70 minutos. Oswaldo foi substituído na reta final do jogo. Ele saiu pé da vida, cara. Oswaldo não queria sair de campo. O pessoal que tava na transmissão lá comentou isso, que ele saiu revoltado, ele queria continuar jogando. Do lado do Bahia, os caras não conseguem jogar 70 minutos. Oswaldo tem 36.
Alguns pediram pra sair, segundo o Ceni na entrevista coletiva.
Alguns jogadores pediram pra sair.
Juba, Oswaldo
tava lá.
Me desculpa, senhor. Me desculpa. Eu nem gosto de entrar nessa série, mas, por exemplo, o Everton Ribeiro saiu, Camutanga jogando ele pra fora. Cara, nem pra botar o dedo na cara de Camutanga. Não,
ele saiu pelo lado que Camutanga pediu. Isso. Ele deveria ter atravessado o campo e saído pelo...
Se tivesse saído ali, mas ele não botou nem o dedo na cara de Camutanga pra ganhar um minutinho ali. Tipo, a questão anímica, um cara tá tão pilhado botando pra fora do campo e o outro tá sendo expulso. Bom, ele até olhou meio torto assim pra Camutanga, mas pô, deixou pra lá. Acho que a questão anímica passa muito por esses comportamentos também.
Historicamente, se não me engano, o time que tá atrás nos Bavis finais de estadual, normalmente traz uma novidade tática, né?
Sim.
Traz uma surpresa e equilibra a decisão e aconteceu isso em muitas oportunidades. Eu acho que... E Ceni falou sobre isso no início do ano, que ele não ia conseguir usar o quarteto sempre. É, mas ele, quando chega nesse momento decisivo, ele insiste com os quatro. Eu acho até que dá para jogar com os quatro. O principal problema que eu vejo é você ter um ataque que não tem um jogador de velocidade. No FIFA, meu time sempre tem velocidade. Eu não consigo entender como um treinador monta um time sem um jogador de velocidade. Juba é um jogador muito técnico, traz ganho técnico, deu assistência, mas eu acho que faltou esse jogador, pode ser Biel, pode ser Ademir, faltou esse jogador, inclusive no elenco, acho que tem poucos. Só são os dois, não é isso? Não tem nenhum outro jogador de velocidade. Ratão não é esse jogador, é um cara mais central ali. Mas eu acho que falta ao Bahia, que começou a jogar com o Tassiano e Everaldo, essa velocidade, é um time morno. Eu acho que o termo perfeito é esse. O Bahia é morno, só que para 70 minutos, se o Bahia só consegue jogar 70 minutos, tem que resolver isso em 70 minutos. Eu acho que ele precisa ser intenso. E não ter velocidade no ataque dificulta muito. O Vitória dá muito espaço. O Vitória, quando ele se coloca à frente e vai para o ataque, o Vitória dá muito espaço entre as linhas de defesa e meio campo. E o Bahia tem Biel, que busca essa jogada, que troca passos curtos com o Cauli, e não aproveita. Foi uma jogada que deu muito certo em 2023. Né? Então eu acho que falta
não
isso.
Não jogou nenhum Bavi ainda, né?
E não jogou nenhum Bavi. Então, falta esse jogador, essa velocidade para a bola espirrada. O Bahia não ganha uma bola, uma segunda bola espirrada. Não tem, porque Everton Ribeiro não vai correr atrás da bola, Cauli não vai correr atrás da bola. Se a bola não for de pé em pé, e nem sempre dá, com o Dudu marcando, com o William Oliveira, Rodrigo Andrade, fica muito difícil trocar passes. O Bahia não conseguiu fazer 50% do que faz com os outros adversários. Diante do Vitória, o Bahia não consegue. Pedro falou que o Bahia gosta de jogar com a bola em linhas altas. No Barradão isso aconteceu em algum momento? Não. O Bahia conseguiu cozinhar o jogo ali com o Vitória no primeiro tempo, fez os gols, mas a partir do momento que fez os gols, se tornou um time recuado, mais atrás, né, com linhas mais baixas. Na verdade, linhas bagunçadas, né? Nem dá para dizer que foram linhas baixas. Mas é isso, eu acho que o que falta é esse atacante de velocidade. Não sei se, sei lá, segurar o Tassiano, talvez não, porque o Tassiano tem ido muito bem, mas deixa o Everton Ribeiro de fora. Outro problema que eu vejo é Caio Alexandre não é primeiro volante. Caio Alexandre é um segundo homem. E aí, talvez jogar com o Rezende fazendo essa linha de três e depois se transformando em um volante com Juba de ala, não sei. Mas tem que trazer uma novidade tática para conseguir reverter esse resultado.
Acho que talvez um problema ele acabe influenciando em todo o elenco, todo o time titular do Bahia, que é o problema da lateral esquerda.
Isso,
você não tem um lateral esquerdo, você improvisa o Rezende, aí o Rezende, que é melhor como volante, joga como um zagueiro barra ala pelo lado esquerdo, e às vezes você tem que usar o Juba, que também é um bom jogador para por lá. E aí, como tem esse problema de marcação, você precisa do Tassiano, porque Tassiano é o atacante, mas ele vai e volta, um jogador que pode fazer as duas funções. Então, enfim, um problema acaba...
E desgasta muito também o jogador, né? Tassiano era centroavante e marcava pelo lado direito. Isso desgasta bastante.
Mas, para além disso, o Pedro já falou em jogadores que entendem mesmo, assim, no clima do Bavi. O que o Dudu jogou contra o Bahia foi um negócio absurdo, assim, em termos de imposição física. Uhum. Bateu muito. Mas jogou muita bola, jogou, se impôs bastante. Eu acho que o Vitória tem esses jogadores, né? A gente citou o Oswaldo, que entende muito bem o que é o Bavi, mesmo não tendo feito nenhuma partida brilhante. Muito longe disso. O Oswaldo já jogou muitos jogos melhores que esse. Mas entende o que é o Bavi, já foi importante. Tem um Dudu que jogou muita bola, o Wagner Leonardo jogou muita bola. E aí, alguns jogadores que até ficaram devendo, eu acho que passa por aí também a manutenção do título do Vitória, que é o caso do Alejandro. Alejandro teve duas chances, para deixar o Bavi muito mais confortável para o Vitória. Aquela na saída de jogo do Marcos Felipe e outra na bola por cima do Dudu, né? Que ele não conseguiu dominar. Para mim, mentalmente, ele tinha morrido no primeiro lance.
Sim, verdade. Morreu. E tem uma bola no primeiro tempo que ele chuta, aquela bola está completamente fora do padrão de chute. Ele chuta aquele meio... Ele nem chuta, né? Porque a bola vai na batata da perna dele aqui. Acho que ele acabou, né? Mentalmente, ele ficou fora do Bavi total.
Mas, enfim, para encerrar essa edição do Segue o Baba, vai ter Bavi domingo e vai ter Bavi na Fonte Nova e não vai ter show do Jão.
Minha irmã tá arrasada lá em casa. Tudo pronto pra ir pra show do Jão, cara. Tá arrasada de verdade.
Tá vendo aí? Então, assim, não tem desculpa, né? O Bahia tem o estádio, o Vitória tem a vantagem dele, mas o Bahia tem tudo pra... Tem um ambiente favorável pra fazer um bom jogo e o Vitória também tem uma vantagem. Lembrando que nunca nenhum time que venceu o primeiro jogo na ida de um Bavi de final do Campeonato Baiano com dois jogos acabou sem título. Então, sempre foi, o Vitória tem esse histórico favorável ao seu lado e o Bahia tem um ambiente da Fonte Nova. Então, promessa de um jogão no domingo.
Vou convidar o pessoal para acessar lá o ge.globo.br. Quem tiver menos otimista aí, tem lá para o torcedor do Bahia 5 razões para acreditar no título do Bahia. Para o torcedor do Vitória, 5 razões para acreditar no título do Vitória. Acho que está muito em aberto, apesar de tudo isso que a gente falou. Talvez o tricolor que está ouvindo até agora aqui esteja arrasado em casa, porque realmente foi muita porrada que a gente deu no Bahia, acho que merecido, mas tá muito em aberto, cara. É um gol de diferença.
Sim.
Um jogo em casa com torcida única. Vencer talvez seja o mínimo que o Bahia mereça entregar, né? Diante de tudo que foi construído e tal. Contratação, muito investimento.
O pessimismo é pelas atuações, porque pela vantagem mínima, isso, né?
É a vantagem mínima. É o Bahia ganhar o jogo de 1-0, o que pode acontecer. É. Ou Vitória ganhar de novo, empatar. Acho que tá muito aberto e isso deixa o jogo muito legal também.
Sim.
Acho que não vai ter Vitória confortável com o placar, porque o placar não tá confortável pro Vitória. Tá no limite ali, então acho que o Vitória vai entrar num jogo muito pegado, não vai entrar só pra se defender. O Vitória sabe que é importante fazer um gol, sim, lá. O Bahia também acho que não tem essa de, ah, já acabou o Bavi. Tinha uma vantagem muito boa, mas ainda tem 90 minutos em casa com a torcida jogando em cima.
Sim.
Acho que vai ser um grande jogo, tô com a expectativa muito alta mesmo, assim. Acho que vai ser bem bacana de assistir.
Como foram os outros, todos os Bavis.
Voltamos a ter Bavis de excelência, né? É, 2024 trouxe isso.
3 gols em 4, em 3 jogos.
Isso. É, o Vitória fez 9 gols. 3, 5.
8, né? Não, 7.
7.
7, o Bahia fez 6.
Isso.
São Bavis, os ambos marcam aí.
3 viradas. Jogos com viradas, um jogo com 2 viradas, né?
Com gozações também, né? Brincadeiras, provocações. Tá bem legal.
Bem jogado, hein? Bacana que a gente está falando só disso aqui, não está falando de briga, de confusão.
Isso. É. Isso. O que eu acho que desse Bavi aberto é você parar, até o torcedor mais fanático, se ele parar 2 minutinhos de forma mais tranquila, assim, ele vai saber. É normal que o Bahia consiga ganhar por 1 ou 2 gols de diferença, o Bavi, diante da qualidade que tem? É. É muito natural que o Vitória consiga segurar o empate ou até ganhar 1-0? É. Então é um jogo aberto.
É.
Completamente, sim, aberto. Eu acho que o Vitória tem uma vantagem porque assim... É um jogo extremamente equilibrado. E se você tem a vantagem de empatar um jogo equilibrado, isso é uma vantagem considerável. Sim. Se você tem a possibilidade de você deixar o jogo ali naquele jeitinho do seu e conseguir levar, então o Vitória tem uma vantagem. Apesar disso, o Bahia tem uma atmosfera a seu favor, o estádio a seu favor, um time técnico. Então, assim, está muito aberto. O Vitória tem uma vantagem, que eu acho que a gente precisa levar em consideração diante do cenário, mas está aberto, aberto. Fazer palpite aí só o coração mesmo... Eu aposto que João tem um gol favorito para esse jogo. Eu acho que João tem um gol favorito.
Pois é, eu também não quero me comprometer. O torcedor do Bahia, o torcedor do Vitória, já sabe, né? 16 horas, domingo, tem o Bavi decisivo. E quem é o fã do João? O show foi remarcado para o dia 24 de agosto. De agosto? De agosto.
E aguardemos os comentários dele depois do jogo, né? Deve ter algum pitaco aí.
Então pronto, enfim. Final de semana de decisões. Próxima semana a gente vai ter a definição de quem levou a melhor nesse Bavi. Esperamos mais um Bavi bem, bem jogado e que vença o melhor. Muito obrigado, Pedro, Rafa, Thiago. Até a próxima.
Até valeu, próxima, galera. Até mais.
Vamos passar batido de novo sem palpite, né?
Sem palpite, por favor.
Se você quiser se comprometa sozinho.
Na mesa.
Eu deixei meus palpites de 2023. Sem palpite.
Tô perguntando na mesa.
É, melhor não. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Alô, Pelô!
Que emoção!
Esses negros maravilhosos.
Foi Deus que quis.
Mas tem o Lodum, sim.
Como é que não tem o Olodum?
Segue o Baba.